Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 39. Salmo 39, chamo sua atenção para este Salmo, para nós pensarmos sobre a brevidade da vida. A brevidade da vida. Salmo 39. Para Jedutum, regente do coral, Salmo de Davi. Disse comigo: tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração, então decidi falar. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. E diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem. E nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Agora, Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança. Livra-me de minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. Estou calado, não direi uma só palavra, pois minha punição vem de ti. Mas, por favor, para de me castigar. Os golpes de tua mão me reduzem a nada. Quando nos disciplinas por nossos pecados, consomes como a traça o que nos é mais precioso. O ser humano não passa de um sopro. Ouve minha oração, Senhor. Escuta meus clamores por socorro. Não ignores minhas lágrimas, pois sou como estrangeiro diante de ti, um viajante que está só de passagem, como eram meus antepassados. Desvia de mim o olhar para que eu volte a sorrir, antes que eu me vá e deixe de existir. Esta é a palavra do Senhor. Amém. O final de ano está chegando e a gente sempre diz a mesma coisa. O que nós costumamos dizer no final de ano? O tempo voou, o tempo voou. Como muito bem colocou Eduardo Aquino, colunista de um jornal, ele diz assim: pois é, o tempo anda passando rápido e ninguém o vê. Afinal, está todo mundo sem tempo e queixando-se das marcas do tempo, saudosos dos bons tempos, até porque já faz tanto tempo. Não é mesmo? Disse Eduardo Aquino. Realmente, gente, o tempo voa e nós estamos com os dias contados. Davi tinha consciência da rapidez com que os dias e os anos passam, tanto que pediu para Deus ajudá-lo a viver consciente desta implacável realidade. Olha o que ele diz no verso 4. Ele diz: mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. O Salmo 39, contrastando a mentalidade vigente, nos convida a fazer algo que o ser humano natural e comumente não gosta de fazer. O Salmo 39 nos convida a pensar, a refletir. A pensar e a refletir sobre a brevidade da vida. E o problema, como eu já disse, é que o mundo e as pessoas geralmente não gostam de pensar e ponto. Especialmente sobre questões do tipo vida, morte, eternidade. Pensar sobre essas coisas estraga a diversão. Pensar sobre essas coisas nos torna mais difíceis de sermos manipulados. Mas a gente não gosta. A natureza humana, gente, por si só, ela é incapaz de refletir sobre questões eternas, pelo menos no nível espiritual. Porque, além de faltar a nós o desejo para essas coisas, a nossa natureza, naturalmente falando, não consegue compreender as realidades eternas, as realidades do Espírito. Observe como é que Paulo se expressa quando falou sobre isto, escrevendo aos Coríntios. 1 Coríntios 2,14, Paulo diz: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. As verdades do Espírito de Deus lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Ou seja, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então, em verdade, nós temos o seguinte: a falta de vontade do ser humano de pensar, a incapacidade da natureza humana de apreender as coisas do Espírito, e adicione-se a isto que o diabo, gente, odeia nos ver pensando sobre o sentido da vida, especialmente no fato de que todo mundo invariavelmente vai passar a eternidade após a morte com Deus, no céu ou no inferno sem Deus. É por isso, portanto, que o mundo, a carne e o diabo conspiram para nos manterem ocupados demais, entretidos, divertidos o bastante para nós não termos que pensar em questões de vida, morte e eternidade. Mas o Salmo 39 nos convida a pensar sobre estas coisas. C.S. Lewis foi um gênio cristão. A sua genialidade imaginativa, genialidade espiritual de C.S. Lewis fez ele escrever um livro em 1941, uma fantasia de valor incalculável. O livro se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. O livro foi dedicado ao seu grande amigo Tolkien. Tolkien é o autor do Hobbit e da trilogia O Senhor dos Anéis. E neste livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, dois são os personagens principais. Vermebile, que é o sobrinho aprendiz, e o Fitafuso, que é o tio mentor. O Fitafuso, o tio mentor, é um diabo, e seu sobrinho Vermebile é um diabo aprendiz, e o objetivo do mentor é ensinar o aluno a ajudar o aluno a manter alguém que deseja se aproximar de Deus. E aí o diabo diz: eu vou ajudar você a agir na vida dele para ele nunca, jamais se aproximar do que ele chama de inimigo. Deus é o inimigo do Fitafuso e do Vermebile. E aí, o livro é composto de 31 cartas. E em cada uma das cartas, o tio ensina o sobrinho sobre como manter aquela pessoa afastada de Deus. Na primeira carta, note bem, a tática daquele diabo é fazer a pessoa se confundir, confundir seu intelecto, confundir seu raciocínio. De que forma? Não permitindo que aquela pessoa aprenda, mas confundindo a pessoa, fazendo aquela pessoa valorizar muito mais jargões, frases de efeito, do que argumentações, ideias coerentes. Por quê? Porque o diabo mentor vai dizer que argumentação, raciocínio, pensamento, é coisa de Deus. A argumentação desperta a razão. A razão, uma vez despertada, pode levar aquele paciente a descobrir a verdade. A verdade liberta. E o diabo não quer isso. Outra coisa: esse paciente que está nas mãos de Vermebile, sendo instruído pelo diabo futafuso, ele deve ser levado a desprezar o pensamento, o raciocínio nas coisas eternas, universais. Por quê? Porque o que o diabo quer que aquela pessoa tenha certeza é de que a única verdade na vida se constitui do fluxo das nossas experiências sensoriais e imediatas. Ou seja, o diabo quer que a gente acredite que as nossas experiências sejam de fato a vida real. Em resumo, Lewis coloca que a argumentação ou a reflexão em busca da verdade é coisa de Deus, e ele está correto. O diabo, por sua vez, ele vai sempre pela banalidade, pelo entretenimento, pela diversão. O diabo sempre vai pelo fluxo de experiências sensoriais imediatas, para usar a linguagem de C.S. Lewis. Olhe para a televisão, olhe para os programas, olhe para o que de fato chama a atenção das pessoas. Nada existe, ou muito pouco existe, de reflexão nessas coisas. Mas o que se tem, e o que se tem de sobra, são banalidades, futilidades, divertimento pelo divertimento. Aliás, sabe o que significa a palavra divertir? Divertir vem do latim divertere, que significa virar alguém na direção diferente, virar alguém para o lado. A ideia é de desviar você de um foco, voltar você deste foco para uma outra direção. Desviar você para um foco diferente das suas preocupações, isso é bom de vez em quando, mas pode ser eternamente fatal. Afinal de contas, gente, quantos de nós não são os que passam pela vida, pela existência terrena, e nunca param para pensar sobre a brevidade da vida, sobre a realidade da eternidade após a morte com Deus no céu ou sem Ele no inferno? Infelizmente, a maioria das pessoas. O diabo não quer que pensemos sobre isso, porque o diabo sabe que isso nos levaria a Deus. Aqui é que entra o texto que nós temos para hoje, o Salmo 39. O Salmo 39 é uma advertência muito séria contra a loucura de se viver sem pensar. A loucura de se viver, de se existir, divertindo-se até a morte chegar. E Davi, como sempre, ele é um mestre. O cabeçalho do Salmo, olha aí na sua Bíblia, o cabeçalho deste Salmo diz que o Salmo foi escrito por um homem chamado Jedutum. Jedutum era o ministro de música, ele conduzia a congregação em louvor, em adoração. Jedutum era um músico que Davi mesmo nomeou para dirigir os cultos em Israel. Você lê sobre isso em 1 Crônicas 16:41. Então este Salmo, ele foi composto para ser cantado sob a direção ou regência deste maestro, ou deste músico, ou deste líder congregacional chamado Jedutum. O Salmo, ele tem um tom, a princípio, deprimente. E é interessante, porque se é uma música que a congregação deveria cantar, é uma música que está pondo a congregação para refletir, contrário da maioria das músicas compostas para o nosso tempo, mesmo músicas ditas cristãs. As músicas de hoje não te fazem refletir. As músicas de hoje tão somente embalam suas emoções. Mas este salmo é um salmo para ser cantado de forma reflexiva. Note neste salmo que em dois momentos diferentes Davi pede para que se pare e pense. Existe aí a palavrinha na sua Bíblia, talvez esteja dito assim, selá, final do verso 11, ou pausa, final do verso 5. O fato é de que no final do verso 5 e no final do verso 11, Davi coloca, selá, pausa. Por que ele faz isso? Porque neste momento ele quer que todos parem e reflitam. Os instrumentos eram parados, as vozes por um instante se silenciavam e eles pensavam na última frase que havia sido cantada. E note qual foi a última frase antes da pausa do verso 5. O ser humano não passa de um sopro. Note qual foi a última frase antes da pausa do versículo 11. O ser humano não passa de um sopro. Gente, Davi, ele está destacando a fugacidade ou a brevidade da vida. Essa é a ideia do Salmo. Davi quer que a gente pare e pense no tempo que voa. E tantas vezes a gente fica surpreso. Quando Davi diz assim, sopro, o ser humano não passa de um sopro, versículo 5, versículo 11, a palavra hebraica para sopro é rebel. A mesma palavra hebraica que deu origem ao nome Abel. Abel durou muito pouco, seu irmão Caim o matou ainda moço. Abel foi apenas um sopro de vida, viveu por um breve momento apenas. Esta palavra rebel também é a palavra usada, ou o núcleo que forma a palavra usada em Eclesiastes para falar de vaidade das vaidades. O que que Davi está dizendo? O sentido é de que algo passageiro como sopro é a nossa vida. Um sopro passageiro é a nossa existência. Ligeira, fugaz. Por isso que a questão levantada por Davi, como viver face à brevidade da vida, ela é muito importante. E aí você divide o Salmo em quatro respostas. Davi, neste Salmo, está dizendo para nós como nós devemos viver face à realidade de que a vida é tão breve. Primeira coisa, ele vai dizer, do versículo 1 a 3, ele diz assim, cuidado com as suas palavras. Geralmente nós não valorizamos palavras, nós distribuímos palavras aleatoriamente, nós não medimos palavras. E a Bíblia leva muito a sério palavras, a boca fala do que está cheio o coração. Então Davi diz, a vida é tão breve para a gente desperdiçar palavras tolas, por exemplo. Depois ele vai dizer, do verso 4 ao 6, ele vai dizer o seguinte, considere a brevidade da vida. Do verso 7 ao 11, Davi diz, confie no Senhor. E aí nos dois últimos versículos, os versos 12 e 13, Davi diz, coloque os olhos no céu. Então, cuidado com as palavras, considere a brevidade da vida, confie no Senhor, coloque seus olhos no céu. Esse é o segredo de Davi para nós, para vivermos com uma vida tão breve que é a que nós temos. Então veja comigo, primeiro, cuidado com as palavras. Esses três primeiros versículos compõem o prefácio do nosso Salmo. Os versículos explicam qual era a circunstância de Davi. E a gente verifica nesses versículos o quanto Davi estava dando duro para se aquietar, para não se explodir em palavras sobre aquilo que estava causando tanta dor e sofrimento nele. O que estava atormentando Davi, nós vamos descobrir nos versículos seguintes. Mas aqui nos versículos 1, 2 e 3, Davi está nos dizendo por que que nós temos que tomar tanto cuidado com as palavras. Gente, esse texto nunca foi tão relevante como em nossos dias. Porque hoje nossas palavras não são ditas apenas de forma audível quando conversamos com alguém, seja pessoalmente, seja por telefone, seja por Skype, seja por que maneira for. Nossas palavras, elas extrapolam hoje o viva voz. Nós digitamos palavras em redes sociais, nós digitamos palavras em mensagens de texto, nós digitamos, nós falamos através dos toques e das digitações, e Davi está dizendo para nós, cuidado com as palavras. Por quê? Ele vai explicar. Os perversos estavam cercando Davi naquele momento da vida dele, e Davi sabia muito bem o quanto as pessoas distorcem o que a gente faz e o que a gente diz, conforme for conveniente a elas. As pessoas sempre fazem isso. Davi, portanto, se mantinha calado. Por quê? Porque ele não queria jamais que os perversos interpretassem as palavras dele como sendo críticas à pessoa de Deus ou aos planos de Deus. Davi não queria dar motivos para os ímpios pegar o que ele estava dizendo e usar o que ele estava dizendo contra o Deus dele. Mesmo estando Davi ao ponto de explodir por dentro, Davi escolheu não abrir a boca na presença dos perversos. E quando ele finalmente abre a boca, quando ele finalmente fala, ele fala com Deus em oração. Ele não fala para os homens em desabafo. Ouça bem isso. Quantas vezes a gente simplesmente corre para o Facebook, corre para a internet, corre para o WhatsApp e desabafa em palavras. E Davi está dizendo, não é assim. A vida é muito curta para a gente jogar palavras impensadas, para que os ímpios usem elas contra nós e principalmente contra o nosso Deus. Olha o que ele diz, versos 1 a 4. Disse comigo, tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que eu digo. Cuidado com as posturas, cuidado com as palavras. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Só que tem um problema, enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer das coisas boas, veja que Davi tem momento, Davi reconhece que tem momentos que a gente não tem que ir para o Facebook, por exemplo, e postar coisas boas. Nem coisas boas, Davi corria para dizer, olha só, veja só, há momentos que é melhor ficar em silêncio. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração. Então decidi falar. Mas olha como ele falou, verso 4. Mostra-me, Senhor. Ele falou com Deus. Gente, quanta sabedoria na postura e nas palavras de Davi. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos, dentre tantas coisas, que o que nós dizemos é sempre de vital importância, gente. A gente corre o risco de pecar tanto com posturas como com palavras. A língua pode ser um instrumento mortal. Leia Provérbios, leia Tiago. Observe a atitude de Davi. Outra coisa, é melhor nós ficarmos em silêncio do que dizermos coisas das quais a gente pode se arrepender, pois o ímpio sempre vai usá-las contra Deus e contra nós. Outra coisa, a gente não tem que se apressar em compartilhar nossas angústias. Nós não temos que nos apressar em abrir o coração falando das angústias. Mesmo a pessoas piedosas, tantas vezes o que Deus quer que a gente faça é o seguinte, pare, espere e ore por um instante. Busque ouvir Deus primeiro. Aí sim, depois de um tempo, tendo pensado, tendo orado, tendo buscado ao Senhor, aí sim procure alguém de piedade que possa te ajudar. Mas num primeiro momento, aquiete-se na presença de Deus e o ouça. É o que está dizendo Davi. E ele está dizendo também que a gente sempre tem que levar a Deus em oração, tanto as nossas alegrias, como as nossas angústias. Foi essa a atitude de Davi. Gente, sobre isto, seguindo esse exemplo de Davi, nós vamos agir como Paulo orientou a igreja dos Filipenses. E ao agirmos como Paulo orientou a igreja dos Filipenses, nós vamos receber as bênçãos correspondentes àqueles que sabem cuidar de suas palavras. Abre em Filipenses 4 e veja comigo os versos 6 e 7. Filipenses 4, versos 6 e 7, como Paulo vai falar a respeito da maneira como devemos usar palavras. Paulo diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, falem, mas falem a Deus. Orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Quem aprende a ficar em silêncio e abrir sua boca para Deus, aprende a desfrutar da paz de Deus. Povo de Deus, cuidado com as palavras. Afinal de contas, nós estamos sempre diante do velho problema: o justo sofre, o injusto prospera. Esse era o contexto de Davi. Ele, o justo, sofrendo, o injusto prosperando. E diante da prosperidade do injusto, a nossa tentação é sempre desaguar em palavras impensadas. Mas diante desse impasse, Davi resolveu vigiar seu caminho. Ele impõe a ele mesmo o controle próprio, até que ele não aguentou. E quando ele não aguentou, ele falou, mas falou com Deus. Porque realmente, gente, tem questões que não tem como nós simplesmente engolirmos. Nós temos que falar delas, mas falar a Deus. É interessante que no versículo 1, a Nova Versão Internacional diz, lá no Salmo 39:1, diz o seguinte: quando Davi fala que se calou, ele diz: coloquei mordaça na boca, passei um zíper na minha boca. Por que que ele faz isso? Porque ele não quer pecar com palavras impensadas. Ele não queria se queixar como Jó se queixou. Ele não queria se queixar como Asaf se queixou no Salmo 73. Então ele pede a Deus que Deus o ensine. Pedir é melhor do que se revoltar. Aprender em vez de se queixar é sempre, gente, o caminho mais apropriado para o crente. Reprimir-se apenas não resolve, mas falar com Deus e aprender de Deus é a solução. E aí Davi nos diria: cuidado com as palavras. A vida é muito breve para você desperdiçar palavras. Segunda coisa: considere a brevidade da vida. Versos 4, 5 e 6 do Salmo 39. O cuidado com as palavras fez Davi orar a Deus. Você viu aí? E aí, em vez dele desabafar com os homens e correr o risco de ter as palavras distorcidas e mal usadas, esse diálogo de Davi com Deus é edificante. É importante você ler com cuidado estes textos, porque você vai observar o seguinte: as emoções de Davi, elas são contrastantes. São contrastantes, mas ele está desabafando com a pessoa certa. Deus o compreende, o ser humano não o compreenderia. O ser humano, gente, por mais que ame você, ele nunca vai compreender perfeitamente os seus contrastes, suas dúvidas, suas contradições. Deus entende. E Davi está aqui se contradizendo, Davi está aqui contrastando palavras. Olha só, de um lado ele reconhece que a vida é passageira. De um lado ele está dizendo, o mal vai ter um fim, vai ter justiça. Do outro lado, ele está frustrado por ele, porque a vida dele é curta. Aliás, ele diz de uma forma muito poética, no versículo 5, ele diz assim, a vida é tão breve que ela pode ser medida com alguns palmos apenas. A vida pode ser medida com alguns palmos apenas. Pense sobre isso, gente. Quantos centímetros tem um palmo? 20? Davi está dizendo, a vida pode ser medida com alguns palmos. Pare e pense. A vida pode ser medida por alguns centímetros. É uma figura poética, uma figura de linguagem para dizer que a vida é curta. Mas note o contraste de Davi. Por um lado ele está alegre, o mal terá um fim. Do outro lado ele está triste, minha vida é tão curta. Olha como ele coloca isso. Versos 4 a 6, ele diz... Senhor, mostra para mim como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Pausa. Somos apenas sombras que se movem e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem irá gastá-las. Gente, essa passagem me fez lembrar da advertência de Jesus quando ele contou a parábola do rico insensato. Lucas 12, de 12 a 20, de 15 a 20. Abra lá e veja comigo. Lucas 12, de 15 a 20. Olha o que Jesus diz sobre a insensatez de quem não leva em conta a brevidade da vida. E principalmente quem não leva em conta que nós não levaremos nada materialmente falando desta existência. Olha como Jesus coloca isso, Lucas 12, de 15 a 20, ele diz, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então Jesus contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas em terras e não ser rico para com Deus. Jesus está dizendo que é loucura presumir que a vida aqui é tudo que existe. A vida aqui não é tudo que há, gente. É insensatez viver apenas para o aqui e o agora, sem ter em perspectiva a eternidade. É falta de sabedoria não considerar a brevidade da vida ou considerar a brevidade da vida e dizer, já que eu vou viver pouco, que eu aproveite o bastante. Jesus diz, você é louco, porque você vai ter que prestar conta de sua alma. Davi, gente, quando ele considera a brevidade da vida, ele nos ensina pelo menos duas lições. Que ajuda a gente a prosseguir sem se desesperar. Volte-se lá para o Salmo 39 e veja o versículo 5. Davi diz assim, o tempo que nós temos para viver, por mais breve que ele seja, ele não é fruto do acaso nem de acidentes. O tempo que nós temos foi dado pelo próprio Deus. Foi isso que Davi disse no verso 5. E se Deus deu o tempo devido a cada ser humano, o que que se conclui disso? Cada ser humano vai ter o tempo bastante para viver o que Deus quer que cada um de nós viva. Em outras palavras, ninguém morre antes do tempo. Ninguém morre muito cedo. Ninguém morre muito tarde. Todos morrem dentro do tempo estabelecido por Deus. E todos, portanto, viverão o que Deus quer que cada um viva. Portanto, meu povo, minha gente, não seja daqueles que se desesperam, porque alguns partem tão cedo e você diz, viveu tão pouco, viveu nada. Davi diria, viveu tudo o que Deus queria que vivesse. Tem fulano de tal, já viveu tanto? Não. Não viveu ainda tudo o que Deus quer que ele viva. O tempo da nossa existência é medido pelo próprio Deus. Outra coisa, curto que é o tempo que nós temos para viver na vida, aqui e agora, cada instante deverá ser dedicado para o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque a eternidade com Deus, ela é a realidade mais definitiva de todas as coisas. Por isso que Davi diz algo tão interessante, leia os versos 6 e 7 comigo, Salmo 39, 6 e 7, Davi diz assim, somos apenas sombras que se movem e nossas inquietações não dão em nada, acumulamos riquezas sem saber quem as gastará, agora Senhor, o que devo esperar? O que, que eu tenho, Senhor, no que eu devo esperar se a vida é tão curta, se tudo que eu acumulo fica para trás quando eu morro? Senhor, o que é que eu tenho que esperar? E o próprio Davi responde, Senhor, Tu és minha única esperança, Tu és tudo que eu tenho. Por isso que Davi, aliás, Paulo vai dizer aos Filipenses, morrer para mim é lucro. Por que, que Paulo foi capaz de dizer isso? Porque para ele viver era Cristo. Cristo era sua única esperança. Davi está nos ensinando que nós devemos considerar a brevidade da vida e fazer do Senhor Jesus Cristo nossa única esperança, nosso tesouro, nossa alegria, nossa salvação. Porque afinal de contas, como o próprio Davi diz, a vida não passa de uma sombra que se move. Nossas inquietações não nos levam a nada. E tudo que a gente acumula, se é que a gente ajunta alguma coisa nessa terra, ficará para trás. Faça do Senhor a sua esperança. E aí vem, em terceiro lugar, ele diz nos versos 7 a 11, confie no Senhor. A vida é breve, cuide das suas palavras. A vida é breve, pense sobre a brevidade da vida, faça do Senhor a sua esperança. A vida é breve, confie no Senhor e aprenda a fazer sentido de todas as coisas boas e ruins dessa vida tão breve. Gente, face a essa brevidade da vida, Davi aprendeu que a única coisa que nos resta é esperar em Deus. Verso 7. Por isso, que ele vai dizer o seguinte no verso 8, me liberte das minhas transgressões, eu não quero errar o alvo, eu não quero ser objeto de zombaria dos ímpios, e para isso, Deus mesmo, verso 9 diz, tapou a boca de Davi. Davi tinha que aprender, e como é que Davi aprendeu? Deus o disciplinou. E como é que Deus o disciplinou, versículo 10, nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo com Davi, mas segundo o estudo que nós fizemos no Salmo 38, Salmo anterior a este, no último estudo dos Salmos, a gente viu que algum tipo de enfermidade acometeu Davi. E não é que todas as enfermidades são disciplina de Deus sobre nós, mas no caso de Davi em particular, aquela enfermidade era alguma coisa de Deus tratando ele. E aí Davi aprende uma coisa, muito importante. Sabe o que o sofrimento faz conosco? Sabe por que às vezes Deus permite o sofrimento? Ou melhor, por que às vezes o próprio Deus nos conduz pelo vale do sofrimento? Davi vai nos dizer. Porque Deus quer destruir, um a um, cada um dos ídolos do nosso coração. Cada um dos substitutos que nós colocamos no lugar de Deus. Então Davi está dizendo, olha, a vida é muito breve. E quem descobriu que o segredo da vida é saber esperar em Deus, vai aprender a confiar em Deus quando Deus disciplinar essa pessoa. Mas não importa o que eu estou te dizendo, veja se a minha interpretação está certa, lendo você mesmo, comigo agora o Salmo. Olha só o verso 7 até o verso 11, olha o que Davi vai dizer. Davi diz assim, agora Senhor, o que devo esperar? A vida é como uma sombra, minhas preocupações não me levam a nada, foi isso que ele acabou de dizer. Eu ajunto tudo e fica aí quando eu morrer, não sabe-se lá para quem. O que, que eu tenho que esperar então, Deus? Davi diz, és minha única esperança. Se Deus é minha única esperança, se Deus é o meu tesouro, se Deus é a minha glória, eu preciso ver Deus. E se não houver santificação, diz Hebreus, ninguém verá o Senhor, não é verdade? Por isso que Davi então ora o que ele ora no verso 8 do Salmo 39, livra-me da minha rebeldia, e não permitas que os tolos zombem de mim. Davi é um homem segundo o coração de Deus, gente. Não porque ele fosse sem pecado, não. Ele era um pecador. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele nunca culpava os outros quando ele tinha culpa no cartório. E como teria sido fácil para Davi, nesse momento, jogar a culpa só em quem zombava dele. E Davi diz, não Deus, eu sei que eu tenho parte nisso, eu sei da minha rebeldia, livra-me dela. Mas também não permita que os ímpios usem minha rebeldia contra mim mesmo, não permita que eles zombem de mim. Verso 9, eu estou calado, eu não vou dizer uma só palavra, pois minha punição vem de ti. Deus está tratando de mim. Deus está me conduzindo por esse vale de sofrimento, Deus está me purificando, então eu não vou lamentar, eu não vou criticar, eu não vou ter uma boca cheia de lamentações, de críticas, de acusações, eu não vou ser uma pessoa ácida. Eu estou calado, eu não direi uma só palavra. Porque eu sei que o Senhor está tratando de mim. Ô crente, como é bom a gente dizer isso. E o que eu percebo é que na medida em que nós vamos envelhecendo, obviamente nós estamos chegando cada vez mais próximos de encontrar o Senhor. Obviamente que quanto mais próximos de nos encontrarmos com o Senhor, de maior tratamento nós precisamos para ver Deus face a face. E naturalmente é quando Deus mais vai tratar de nós, é na velhice. Nos últimos instantes, antes de darmos o último suspiro. Mas sabe o que eu noto? É justamente nessas horas e na velhice, quando a maioria mais se queixa, mais lamenta. Mais critica, mais fica ácida, mais se azeda. E Davi está dizendo, não, eu vou ficar calado. Eu não vou dizer uma só palavra. Porque minha punição vem de ti, o Senhor está tratando de mim. Mas por favor, verso 10, para de me castigar, os golpes de tua mão me reduzem a nada. E aí eu acho lindo o verso 11. Quando nos disciplinas por nossos pecados, consomes como traça o que nos é mais precioso. Por que que Deus nos disciplina? Por que que Deus nos faz passar por aflições, por enfermidades, por dificuldades, por tragédias, por injustiças? Por que que Deus nos disciplina? Porque Deus precisa consumir aquilo que nós temos de mais precioso. Porque aquilo que nós temos de mais precioso, quando não é Deus, se torna um ídolo e Deus não divide a glória. Ô, meu povo, Davi diz, o ser humano não passa de um sopro. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar no fato de que Deus está tratando a mim e a você. Porque um dia a mais na nossa existência significa um dia a menos nessa vida. E um dia mais próximo de Deus. E se nós precisamos, por exemplo, nos arrumar, ficar bonito para sair, encontrar alguém importante, imagine ter que ver Deus face a face. Deus está nos disciplinando, Deus está nos tratando, a vida é breve e é para isso. E aí Davi diz, eu vou me calar. Eu não vou me queixar, eu sei que Deus está me tratando, eu só peço que as doses sejam menores, porque dói muito ser disciplinado, mas eu entendo que quando Deus me disciplina, Ele está consumindo como a traça tudo aquilo que eu idolatro e que me separa dEle. O orgulho, a vaidade, a autossuficiência, Deus vai corroendo. Na medida, por exemplo, em que a gente vai envelhecendo e vai dependendo do outro, Deus vai tratando e vai dizendo, aprenda a ser servido. Porque quando você é servido, você está sendo, por mim, servido através de quem está te servindo. Pense sobre isso. É isso que Davi está dizendo. E a última coisa, coloque seus olhos no céu, versos 12 e 13 do Salmo 39, coloque seus olhos no céu, quem confia no Senhor, coloca os olhos no céu. Verso 12, Davi diz, ouve minha oração Senhor, escuta meus clamores por socorro, não ignores minhas lágrimas, pois sou como estrangeiro diante de ti, um viajante que está só de passagem, como eram meus antepassados, desvia de mim o olhar, para que eu volte a sorrir, antes que eu me vá e deixe de existir. A oração de Davi é um grito de socorro, essa oração não é uma enrolação. A oração que move Deus é a oração de grito de desespero. E Davi diz, eu sou um estrangeiro. Eu sou um estrangeiro. A Bíblia de Jerusalém, ela traduz essa expressão, sou como estrangeiro, da seguinte forma. Eu sou um inquilino, como todos os meus pais foram. A casa não é nossa. Aqui não é o nosso lugar. Somos inquilinos, é tudo dele. O fim do salmo pode soar melancólico para algumas pessoas, não para Davi, porque Davi tem consciência de que a vida é breve, sendo a vida breve, logo ele verá o seu Senhor. E aí eu termino com as palavras de Paulo aos Filipenses, Filipenses 1, 21 a 24, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo, na verdade não sei o que escolher, estou dividido entre dois desejos, eu quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor, contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Paulo está dizendo, coloque seus olhos no céu, e enquanto você não chega lá, invista sua vida nos outros, desgaste-se no reino, busque o reino e a sua justiça. Essa é a forma bíblica de nós vivermos. Gente, o fim do ano se aproxima. O tempo realmente tem voado. E de novo, e todo instante, a gente chega à mesma conclusão. A vida é muito breve. E Davi diz, cuide das suas palavras. Considere a brevidade da vida. Confie no Senhor. E coloque os seus olhos no céu. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, ajuda-nos a colocar no Senhor a nossa esperança. Ó Deus, a vida é muito breve. E o Senhor é a nossa única certeza. Faça-nos viver com esta consciência. Tomados de alegria. Ajuda-nos a ser homens e mulheres que cuidam das palavras. Homens e mulheres, meu Deus, que consideram a brevidade da vida e que confiam na forma como o Senhor nos trata e cuida de nós e nos disciplina. Homens e mulheres que não tiram os olhos do céu, mas que mantêm um compromisso com o bem do próximo aqui na terra. Homens e mulheres com olhos no céu, mas com o coração cheio do Evangelho para ser repartido aqui na terra. Ó Deus, faça-nos assim. Em nome de Jesus. Amém.